Skype mesmo, ninguém usa. Então, eu nem sei porque eu faço pelo Skype ainda.
Mas é então... boa, a conexão é boa.
Ah, é bom, pô. É bom, mesmo assim, ninguém usa. Então tá, então eu vou começar, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Impetus Podcast, meu nome é Lourenço Frazato e hoje estamos aqui com o Rodrigo Lima. Cara, eu falo pro pessoal o que que tu faz e quem que você é.
Beleza. E aí, Lourenço, tudo certinho, né? Cara, eu sou um mágico, eu atuo geralmente em festas infantis, mas eu tenho um trabalho também com empresas, com palestras, mas eu sou formado em sistema de informação, porém faço mágica há mais ou menos 8 anos. Chegou um momento em 2016 que eu pedi demissão da minha empresa e me dediquei só a fazer eventos corporativos, festas infantis, e estou super feliz com o mercado hoje.
Qual que é a diferença de fazer mágica para empresa e fazer mágica independentemente? Qual que é a diferença?
Na empresa é massa porque as pessoas já estão esperando algo bacana de fazer, diferente do show infantil, né? O show infantil, as crianças estão correndo pela festa, você tem que convencê-las a sentarem, tem que fazer um negócio bem bacana para que elas consigam ficar com a atenção focada. Na realidade, os desafios são diferentes. Numa festa infantil, tem um cara passando com salgadinho, tem os brinquedos, tem pula-pula, tem um som, tem muitos obstáculos para você chegar nas crianças. E as crianças, elas têm uma atenção muito limitada. Então, se alguma coisa... Se ela olhar para alguma coisa e fica lá com atenção, ela dispersa a atenção muito rápido e vai embora. O show corporativo, não. As pessoas já estão na sala, já estão prestando atenção. Já sabem que vai ter uma apresentação ali e respeitam mais. Criança mais desafiador.
Ah, pô, mano, mas deve ser da hora, velho. E você já criou alguma mágica ou não?
Na realidade, as mágicas que eu compro, as mágicas que eu uso, são mágicas que eu compro, porém eu compro efeito, né? A rotina eu crio. É você dizer que esse lencinho aqui vai desaparecer. Você pega o efeito, faz o lenço aparecer, mas eu não gosto apenas de fazer o lenço aparecer. Eu gosto de criar toda a rotina, tentar fazer o lenço aparecer, ele cai da mão, ele pula. Aí essa criatividade você tem que ter para associar o efeito. Mas eu criei um efeito também que eu já comercializo no Brasil e as pessoas gostam pra caramba.
Assim, eu posso estar tendo uma impressão errada, mas eu tenho a impressão de que muitos mágicos não estão utilizando muito assistente de palco. E eu queria saber se é verdade e o porquê não estão mais utilizando assistente de palco.
Então, eu tinha logo no começo, né? Minha ex-esposa fazia, mas aí a gente se divorciou. Ela saiu, eu contratei um assistente e acabou que com a pandemia, né, com o Covid, a gente sempre fica muito temeroso do que vai acontecer. Então, comecei a levar o show sozinho. Eu reduzi a bagagem do que eu levava para uma caixinha e daqui a pouco comecei a fazer, me acostumei e não vi mais necessidade de chamar um assistente. Isso aconteceu comigo. Mas, em geral, as pessoas utilizam. Tem mágico que utiliza dois assistentes. Depende muito da apresentação. Minha apresentação é uma apresentação mais simples. Eu não uso cenário, eu não uso equipamentos grandes. Meu show é mais voltado para comédia, assim, para humor, do que para pegar um pombo, transformar em coelho, vice-versa. Eu sou mais na linha de fazer as pessoas sorrirem. Aí não precisa de muitos aparatos, não.
Pô, que legal, mano, que legal. E quanto normalmente que os mágicos ganham por apresentação, assim? Por conta que eu acredito que os mágicos são muito subestimados, né, mano? São muito subestimados e tal. Tipo, tem muita aquela coisa de, ah, mágico, beleza. É só pra festa infantil. Tem muito dessa coisa. E eu queria saber quanto que normalmente vocês ganham e tudo mais, se você puder falar, claro.
Cara, vai depender do mês. Na realidade, é cíclico, né? Existe. Não dá para dizer uma média mensal, porque tem um mês que eu ganho mais, tem um mês que eu ganho menos. O bacana é que outubro é o mês das crianças, é o mês que a gente mais fatura, mas é o que serve para suportar. Outubro, novembro e dezembro são meses bons, porque novembro a galera já está fazendo mais. Outubro é o mês das crianças, então dá para fazer. Eu faço mais de 70 eventos por mês. Então, aí novembro é bacana também, mas não tão bom quanto outubro. E dezembro a galera já dá com 13º. Aí eu faço show pra caramba também. Mas janeiro, fevereiro e março é mês de IPTU, IPVA, colégio menino, material escolar. Então a galera não chama tanto. Então é algo que se equilibra. Mas hoje eu consigo manter a minha vida. Eu tenho um apartamento próprio, eu moro na beira-mar. E eu tenho um carro quitado. Eu não levo a vida ruim, não. As pessoas acham que por você trabalhar em festa, né? Rapaz, e tu só trabalha com isso como se não fosse uma ocupação, como se não fosse algo que demandasse muito tempo. Quando eu trabalhava com carteira assinada, eu também pensava, cara, como é que o cara consegue manter essa vida sem trabalho, sem salário, sem nada? E hoje eu vejo que a percepção muda, né? Quem está bitolado ali 8 horas de trabalho, não percebe que existe um mercado imenso que você pode, onde você pode empreender e ganhar 10 vezes mais do que você está acostumado com seu salário. Mas não dá para dizer quanto exatamente, mas fica, quem quer saber, ó, a gente ganha bem, bem pra caramba.
Pô, também, né? Vocês fazem muito show também, muito evento, como é que você falou, né, mano? E tipo assim, pô, vocês devem fazer muito evento por mês. Vocês devem fazer muito evento. Até por conta aqui, né, mano? Mágico também, tipo, pra festa infantil assim, é muito requisitado. Então, pô, vocês devem ganhar bem, mano. Pô, ainda bem que você ganha bem, né? Ainda bem, ainda bem.
Eu ganho. Eu sou hoje o macho que mais faz show no Brasil, nesse quesito de festa. Não é o cara que. Eu não sou o cara que cobro mais, mas eu faço a maior quantidade de show e eu ganho no volume, né? Quando se trabalha com mágica infantil. Mas aí eventos, empresa e tal, vai lá para casa de R$ 2.000 ou mais cada evento, cada apresentação.
Você faz evento de noite também ou não?
Pagando, eu faço toda hora. Ontem mesmo fiz 3. Um foi aqui em Barra no Paiva, às 16. Aí eu saí para a Zona Sul, ou para a Zona Norte, para o Rosarinho. Aí do Rosarinho eu fui para 17 de agosto. Então foram 3 eventos colados: dois shows infantis e um evento, um lançamento de empreendimento imobiliário. Então foram dois shows infantis e um corporativo. Mas eu já cheguei a fazer 10 eventos no dia. É corrido, é luta, mas é recompensador, né? Mas também é cansativo. Você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente, para enfrentar. O povo de Recife é um povo que é muito festeiro. Então eles querem muito fazer festa, e como as crianças já gostam da apresentação de mágica, do meu show, já me conhecem e pedem. Então, tem solicitação praticamente todo dia. Tem evento praticamente todo dia.
Como é que fica o seu psicológico antes de entrar no show? Pra, tipo, você tem que se preparar? Tem que preparar a cabeça ou não? Você
Cara,
entra lá, já tá acostumado com as coisas.
geralmente eu sou mais. Hoje eu tô mais acostumado, então, aquele frio na barriga, meu irmão, será que vai dar certo? Será que não vai? Não tenho tanto. Eu sempre gosto muito de me divertir durante a apresentação. E como eu tô com esse mindset, né, de me divertir durante a apresentação, então as coisas acontecem mais tranquilas. Mas eu fico mais com frio na barriga quando é um show fora do estado e que eu não conheço o local. Tipo, eu fiz um show semana retrasada em São Paulo. Era aniversário de uma menina de 7 anos. Mas aí eu não conhecia o local, não conhecia o espaço. E, tipo, é mais atenção. Caramba, será que o Uber vai chegar na hora? Será que a gente vai começar na hora? Será que o equipamento de som vai alcançar? Porque no avião eu não posso levar minha caixa de som. Aí ela disse, a mãe, né? Não, tem uma caixa de som lá para você usar. Mas a gente fica sempre com frio na barriga, tipo, será que a caixa de som é legal? Será que vai chegar nas pessoas? Será que por as pessoas não me conhecerem, elas vão me dar atenção, vão ficar conversando, tal, tudinho. é mais um medo de não ser escutado. É mais a, será que vão gostar? Porque eu tô no, quando a gente tá num ambiente que a gente não tá acostumado, aí dá o frio na barriga. Mas no mais, quando começa o show, as crianças sentadinhas, prestando atenção, aí eu consigo gerenciar, porque é algo que eu já faço, é, que eu já tô acostumado a fazer e já faço há anos, então é mais tranquilo.
Quando você não é escutado, o que que tu faz geralmente?
É, são três coisas, né, que, é, que atingem a gente diretamente. Quando as crianças não escutam a gente, elas se dispersam e vão embora. Quando os adultos estão fazendo barulho e as crianças não escutam por causa do barulho dos adultos, elas também se dispersam e vão embora. Mas hoje eu descobri uma caixa de som da Yamaha que tem 700 watts de potência. Ela é forte pra caramba. Antigamente, o som que eu levava não era suficiente para cobrir o barulho dos adultos, o barulho da casa de festa. Porque tem casa de festa que é absurda, grandona. E não, depois que eu comprei essa caixa de som da Yamaha, eu não tenho mais problema. Mas aí, se os adultos estiverem fazendo muito barulho, eu peço para eles, vamos dar, preste atenção aqui no show, vai ser massa. Aí eu chamo o pai do aniversariante, aí como pai do aniversariante foi quem convidou os adultos, aí geralmente eles prestam mais atenção e eu tento fisgar a atenção deles, porque se eles não estiverem prestando atenção, eles não me contratam, né, para os próximos shows. Então eu mexo muito com esse lance de atenção. A atenção é a coisa mais importante que você pode dar a alguém. Então eu trato a atenção das pessoas de uma forma bacana. A minha forma de entreter é bacana também, porque a atenção é o bem mais valioso que alguém pode te dar, né? Então é um desperdício. Mas é uma estratégia que você tem que montar. Você tem que escolher o lugar certo para você começar. Você tem que parar os brinquedos também, no carro do show infantil, né? Para um pouquinho os brinquedos, porque o barulho dos brinquedos, as crianças viram os brinquedos vazios, então eles vão, então, durante a apresentação, para os brinquedos, para de servir os docinhos, para de servir água. Depois da apresentação, aí volta tudinho. Aí são formas de você minar qualquer obstáculo que você venha a ter durante a apresentação.
E como que você aprendeu isso? Por conta que esse tipo de ensinamento que tu tem e tudo mais, deve ser por algo que tu já passou, né? Isso já deve ter acontecido antes com você e tudo mais. E eu queria saber, como que foi o seu começo? Como que foi o começo para você? Por conta que o começo deve ter sido bem complicado, né, mano? Começo, você tinha problema em lidar com as pessoas ou não?
Cara, criança é um público meio difícil de você lidar quando você não entende o que passa na cabeça deles. Os meus primeiros shows foram horríveis, porque eu não tinha didática, eu não tinha expertise de lidar com a criança, porque eu não sabia o que se passava na cabeça dela. Então, os primeiros shows foram horríveis. E aos pouquinhos eu fui estudando como a cabeça da criança funciona. Ter um filho me ajudou muito. Eu tenho um filho de 7 anos, então ele é a minha cobaia. Mágicas novas ou rotinas que eu estou criando, mas você só aprende realmente com o tempo. O volume de shows que eu já fiz nesses 8 anos, eu larguei minha empresa em 2016, pronto, há 5 anos eu trabalho só com isso. Nesses 5 anos eu já fiz muitas apresentações, e essas muitas apresentações dão a gente uma expertise, né? Um conhecimento. E graças a Deus hoje eu consigo condensar essa experiência que eu tenho e fazer conferências para mágicos também no Brasil. Hoje, no Brasil, por conta desse conhecimento que eu tenho, das tapas na cara que eu já levei na vida e das crianças também, eu consigo mostrar para as pessoas um jeito mais otimizado de trabalhar com crianças desse século. Porque crianças, hoje em dia, não são as mesmas de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Elas têm particularidades. Então, hoje, as pessoas no Brasil, hoje, os mágicos me consideram uma referência. E eu uso essa referência para mentorar alguns mágicos que precisam desse tipo de informação, para passar, para tirar dúvida. E para mim está sendo muito bacana. Mas, como você perguntou, o conhecimento ele vem realmente da prática. Eu errei muito para chegar nesse nível de chegar e saber o que é que vai acontecer, aonde eu vou fazer o show, em qual momento eu preciso começar a apresentação, se as crianças estiverem dispersas, o que é que eu faço, se os pais não estiverem escutando, o que é que eu faço. É como se fosse uma guerra. Você vai para matar e para morrer. É uma batalha. E você vai jogando as estratégias para melhor entregar o seu serviço para as pessoas da plateia, no caso.
Uhum. Você tem, tipo assim, você tem aquela mágica, como eu gosto de falar, de apoio, entende? Tipo assim, se você tiver percebendo que as crianças estão muito distraídas, daí tu fala assim, criança, eu tenho uma mágica muito boa. E essa mágica seria, tipo, uma mágica de ajuda. Você tem isso ou não?
A criança, ela tem a atenção bem limitada. Se você for para Disney, se você for para Beto Carreiro, você vai ver que qualquer apresentação ela tem duração de 30 minutos. Porque é um tempo sadio para as pessoas verem não se cansarem. E meu show ele tem 40 minutos. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo elementos para prender a atenção delas. Eu não falo nessa velocidade que eu estou falando com você. Hoje eu estou calmo. Geralmente eu sou assim. Mas o meu personagem fala rápido. Ele fala com as expressões que elas usam. Se eu estou com raiva, eu faço assim. Se eu estou feliz, eu expresso, né? Para as crianças espelharem a minha reação para elas. Mas aí eu utilizo uma técnica que é os primeiros momentos da apresentação, eu faço mágicas engraçadas e eu erro algumas para elas entenderem que vai ser divertido e que o mágico é bobinho, entendeu? Aí depois que elas já estão, que elas já têm entendido como vai ser a apresentação, aí é o segundo momento. É o segundo momento onde eu chamo o aniversariante para fazer, onde eu chamo a criança para interagir. Então, do primeiro minuto até o oitavo minuto, 8 minutos, é a minha rotina de abertura que eu faço sozinho e que elas vão rir pra caramba. Quando elas riem pra caramba, elas entendem o que vai acontecer nos próximos momentos, então prestem mais atenção. Aí eu chamo o aniversariante. Eu chamo a criança para interagir, interajo com eles duas mágicas. E quando eles vão embora, o ajudante que eu chamei, quando eles voltam para sentar, eu faço a mágica com o pai. Porque é o tempo de os pais já estarem dispersos. Quando os pais já estão meio dispersos, eu chamo um adulto, então eles prestam atenção e voltam a atenção para mim. Como eu já ganhei a atenção das crianças no momento, eu interajo mais com o adulto para chamar a atenção dos adultos, mas as crianças estão esperando. Quando o adulto vai, já é mais ou menos depois do meio do show. Depois do meio do show, eu trago um elemento diferente, que é um bichinho, né? Eu sou ventríloco também. Então, eu trago um bichinho para conversar comigo. E depois do bichinho, quando tá todo mundo, caramba, o que é que vai acontecer? Eu faço a última mágica. E dá 40 minutos, certinho. Essa estratégia que eu uso é a estratégia que mais funciona para mim. Porque se você só ficar fazendo mágica e mostrando o que você fazer, você não sabe. E você fazer isso, você não sabe. Fica cansativo para todo mundo. Então, tem um momento que eu mostro, tem um momento que eu interajo, tem um momento que eu trago novos elementos. E quando eu percebo que eles estão dispersando a atenção, eu sempre trago um novo elemento. Ou chamo alguém para vir. Eu tenho que quebrar essa falta de atenção deles, que acontece. Mas é minimizada quando você sabe a estratégia que você vai tomar durante a apresentação.
Tu falou que tu é ventríloco? Pô, que interessante, mano, que interessante. É interessante demais. Eu queria saber quais técnicas que tem pra se tornar ventríloco, por conta que é uma coisa extremamente complicada. Como é que funciona o treinamento e tudo mais?
Cara, muita gente acha que a ventriloquia ela é difícil, e não é. É uma arte milenar. Pra mim, é a melhor ilusão, pra mim, a melhor mágica que tem é a ventriloquia, porque você tá dando vida a um objeto que não tem vida. E você fazer as pessoas acreditarem nisso, pra mim é mágico. Porque no final do show, as crianças chegam pra mim e dizem: eu gostei mais do Zeca do que de você. O Zeca é o meu papagaiozinho, eu gostei mais do Dino, eu tenho um dinossauro também. Mas a técnica em si é super simples. O alfabeto, a gente consegue falar A, B, C, D, F, G, H, mas tem... deixa eu aproximar mais um pouquinho da câmera. Falar sem mexer a boca é você fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, com a boca fechada. Mas tem três letras que você não consegue falar sem mexer a boca, que é o M, Maria. Você tem que fazer isso, Maria. É o P, Paulo. Você tem que mexer a boca para falar o fonema P. E o B de bola, bola, você tem que mexer também. Aí, no alfabeto português, você substitui esse P, o M e o B por, vamos supor, bola. Eu não falo bola, eu falo dola. Eu substituo o B pelo D. Então, eu não falo Maria, eu falo Naria, com N. Naria. Então, quando você fala, ei, Naria, vem cá, ei, Naria. Você não precisa fazer, ei, Maria, você fala Naria. E como você está falando rápido, as pessoas passam batido. E P também, eu não falo P. Eu falo porta, eu falo torta. Naria chutou a dola na torta. Falando rápido, as pessoas não percebem. Mas é algo simples. Se você tentar fazer na frente do espelho, você pode fazer sorrindo, né? Oi, Naria, vem cá, porque a boca trava. Ou você pode fazer parado, com a boca relaxada. Oi, Naria, vem cá. E pronto, eu tenho esse negocinho aqui que é muito bacana. Você coloca aqui na mão e já se torna um bichinho. Já tem as expressões. Você pode fazer ele feliz. Oi, Dedé, tudo bom? Tudo bom, com você? Você tá bem? Só isso aqui para criança já dá uma ilusão que tá vivo. E é a minha mão. Tanto para criança quanto pro adulto, quando você olha assim, no começo você diz que negócio estranho, mas depois que eu começo a interagir, né, Dedé? Já vira a imaginação. E você já quer ter a crença que o Dedé tá vivo e que ele pode falar, né?
Exatamente.
É muito bacana. Mas até... E não é difícil, não. É só você substituir algumas palavras, alguns fonemas, né? Algumas letras e treinar na frente do espelho para que seja bacana, para que você não mexa a boca ou não mexa muito a boca. Às vezes você mexe um pouquinho, mas as pessoas escolhem acreditar que o boneco tá vivo. Então é a melhor parte. É a melhor parte.
Pô, mano, que da hora, que da hora. Então, basicamente, se tu comprar dois olhinhos, tu pode colocar em qualquer lugar. A criança já vai imaginar, né, mano, que tá vivo. Sabe ter dois olhinhos. É da hora, mano. E por que o nome dele é Dedé?
É, eu coloquei. Pode ser... Na realidade, isso aqui, eu tô fazendo um programa de capacitação pra educadores da Prefeitura do Recife. Aí, no final eu falo um pouquinho da ventriloquia, eu ensino como é que faz a ventriloquia. Aí, no final, eu dou um olhinho desse pra eles treinarem. Por quê? Ele não tem um boneco. Mas só de você colocar aqui no dedo e olhar para ele, o bonequinho quer falar muita coisa para você. Ele quer ficar feliz. Muita gente acha que precisa ter um boneco lindo, tal, tal, tal. Não precisa. A imaginação do ser humano, o da criança é mais aflorado, né? Mas o do adulto também, quando ele olha, ele se entrega. Aí não precisa de muita coisa, só precisa de algo simples. Isso aqui. Uhum. Para você fazer as pessoas imaginarem, para você contar uma história bem. Você precisa ter uma história bacana. Você precisa ter um alimento, mas o alimento não precisa ser arrojado. Com isso aqui, você consegue fazer uma brincadeira e as pessoas se divertem.
Claro, né, pô? Pô, mano, a criança pode se divertir até se tu colocar uma meia no braço. Coloca uma meia no braço e esses dois olhinhos aí, pronto, mano. Já é perfeito. Já é perfeito. Uhum. E, mano, me fala uma coisa. Qual foi a mágica mais complicada que você já fez?
Cara, complicado, assim, quando você coloca um efeito no seu show, é porque você treinou ele até você cansar. Durante a apresentação, a gente não pode errar, porque a gente errando, a gente não entrega o efeito de uma forma bacana, e as pessoas vêm, aí quebra. Então, lá você não pode errar. Eu não escolho efeitos que eu difíceis de fazer, que eu consiga errar. Mas o que é que acontece? Às vezes você tá tão no automático que... Tem uma vez que eu esqueci. Eu tava com a corda, a mágica era pra cortar a corda e restaurar a corda. Aí acabou que eu cortei a corda e disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu esqueci. Aí acontece, dá um branco. Depois de alguns minutos eu lembrei, mas durante a apresentação eu disse, tô ferrado. Tem mágicos que escolhem efeitos maiores, que dependem da ajuda do assistente, que depende de um equipamento funcionar, que depende do vento, se ventar, ferrou, lascou o evento. eu prefiro fazer coisas que são a prova de vento, a prova de ângulo, a prova de chuva, a prova de criança, a prova de queda, a prova de água. Então, os efeitos que eu escolho hoje, eles são fáceis para mim de usar e são bacanas para a plateia ver. Então, hoje eu não trabalho com nenhum efeito difícil de fazer. Tem que ser divertido e tem que ser fácil para mim e tem que entreter. Eu não faço aquele negócio, ah, vou levitar uma pessoa, vou desaparecer uma pessoa. Meu lado da mágica é mais um lado cômico de fazer as pessoas sorrirem. É mais show de stand-up misturado com mágica. É essa vertente aí que eu escolhi fazer.
Você falou que às vezes você chama pessoas para fazer as mágicas com você, né? E daí eu queria te perguntar, como que é isso? Por conta que o cara, ele não sabe a mágica, entendeu? Não sabe a mágica, deve ser muito difícil, deve pensar, pô, mano, mas se o cara estragar tudo, mano? Se o cara estraga tudo.
Acontece até o perfil de pessoa que você tem que chamar com a prática a gente percebe que ó esse perfil não vai dar certo, tipo o cara que é muito brincalhão, ele quer tirar onda, ele quer ser mais engraçado, ele quer fazer as pessoas sorrirem, esse cara ele pode estragar um número. Então eu tava fazendo uma apresentação, quando eu virei de costas para pegar alguma coisa na maleta, o cara começou a mexer nas coisas que estavam na. Isso foi logo no começo, né? Começou a mexer nas coisas que estavam na minha mesa e começou a brincar. As pessoas começaram a rir dele e não de mim. Aí esse cara que é o brincalhão, é o gaiato, ele pode estragar. Mas geralmente, hoje eu consigo lidar melhor. A pessoa não saber o que vai acontecer é melhor para mim, porque dá o efeito surpresa. Mas você tem que estar sempre atento ao que o cara está fazendo e como ele pode estragar. Geralmente isso não acontece, não. Mas já aconteceu do cara querer aparecer ou estar tá meio bicado já e querer estragar alguma coisa. Tipo, se o cara quiser estragar a mágica, ele vai estragar o efeito. Mas você já tem que contar com isso. Se ele. Eu peço para ele escolher uma carta. Vamos supor, um efeito simples. Aí o segredo é você achar a carta no baralho. Aí você diz, ah, essa aqui foi a tua carta. Ele pode dizer, não, não foi. Você tem certeza que foi. O que é que eu faço para evitar isso? Ó, escolhe uma carta e assina. No que ele assina a carta, quando eu digo, ó, essa foi a tua carta, ele não pode dizer que não, porque a assinatura tá na carta. Então você vai se blindando de coisas que podem acontecer. Para a mágica dar errado, o cara estragar a mágica. Então, com o passar do tempo, você vai se ligando nisso.
Mas para você se blindar, as coisas têm que acontecer, né, mano? E é ruim. Pois daí tu pensa, mano, as coisas podem acontecer e eu não vou saber. Eu só vou conseguir me blindar depois. Eu não quero que aconteça. Eu não quero. E deve ser uma merda, mano. Desculpa, você se importa se eu falar esse tipo
Não,
de
não.
linguagem nem nada, tá? Então, e mano, e daí deve ser muito ruim por conta, tipo assim, você falou que o cara às vezes pode estar meio bêbado e tudo mais. E daí eu penso, por que você chamaria alguém que tá bêbado? Entende?
Porque a gente não percebe na hora. O cara não tá cambaleando, tá ligado?
Ah,
Ó,
tá.
quem quer me ajudar? O cara levanta a mão e vem. Você só percebe que o cara tá bêbado quando ele começa a falar em cima do palco. Mas essas situações acontecem pouco. O que acontece mais é o cara querer estragar alguma coisa, mas você já tem a saída para aquela resposta que ele pode dar. Uma criança tem que querer descobrir, tem criança que é chata também, que fica tentando descobrir, mas você já conta com essa resposta. São chamados hecklers, que é o cara que quer estragar, que é o adolescente que acha que é tudo muito bobo, que ele sabe o segredo. Mas aí eu já tenho um efeito que faz o cara pensar que ele sabe o segredo, mas no final ele não sabe. Então você tem que brincar com isso, você tem que usar até o cara que atrapalha ao seu favor.
Deve ser chato mesmo aquela plateia onde tem alguém na plateia assim contando como que você faz a mágica e tudo mais. Sempre tem aqueles caras que ficam vendo a mágica no YouTube, como é que funciona e tal, depois conta na hora. Deve ser bem chato isso, né, mano? Deve te atrapalhar demais esse tipo de pessoa.
É.
E pode falar, pode falar.
Não, é chato, é chato.
E, mano, me fala uma coisa, você já fez mágica com animal? Eu sei que foi, deve ter sido proibido há algum tempo, né? E tudo mais e tal, mas eu não sei se foi proibido para todo mundo ou se tem algumas regras para fazer mágica com animal e tal.
Alguns estados já têm essa lei, né? Que não pode utilizar. Os órgãos de defesa dos animais já entraram com o processo. Eu nunca utilizei, porque, coitadinho, velho, eu já pensei em utilizar um coelho, mas eu acho muito tenso para um animal, né? Porque, vamos lá, o mágico que utiliza o pombo ele fica ali durante a apresentação todo espremidinho aqui, esperando o momento dele sair. Eu acho que eu não trabalharia, nunca pensei em trabalhar, no primeiro que não faz meu estilo, e segundo que, tipo, quando as crianças veem um pombo ou um coelho, eles querem alisar, né? Mas tem criança pequenininha que nunca teve contato. Então, sei lá, pode bater, pode machucar. Mas eu conheço alguns estados que não proíbem essa prática com animal.
Mano, é bem normal que mágicos fazem parte de circo e tudo mais, né? E eu queria te perguntar, você já foi chamado para fazer parte de circo ou não?
Não, pior que não. Na realidade, o mágico existem mágicas que são grandes efeitos, né? São efeitos que é o da mulher levitar, que é você cortar a mulher ao meio, que é você entrar na caixa e desaparecer. Isso aí são efeitos chamados de grandes ilusões. Efeito de grande ilusão que você faz em um palco gigante para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, que todo mundo vai ver e que o cara vai levitar. Tem a mágica de salão, que é você chegar no salão de festa ou para uma plateia de 50 pessoas e interagir. E tem um close-up, que é a mágica de perto, é o cara que coloca moeda, baralho no bolso e vai de mês em mês a fazer as brincadeiras. Eu escolhi trabalhar com a mágica de salão, porque é algo que eu consigo guardar tudo na maleta e ir para outro show bem rápido. E geralmente circo é mais de grandes ilusões. Então, no começo eu tentei fazer, eu fiz algumas vezes algumas mágicas de grandes ilusões, mas é difícil de você transportar, de você achar um carro, de você pegar e colocar no local do evento. Você sempre vai precisar de ajudante. E no final ficou tão difícil para mim o transporte que eu acabei vendendo. As mágicas que eu tinha que eram de grandes ilusões, vendi. E utilizo só a minha maletinha mesmo. Para mim foi mais rentável, né? Então o circo, ele quer esse mágico que faz aqueles efeitos gigantes de desaparecer um carro e tal. Aí não é mais a minha, não é muito a minha praia, não.
O que eu sempre quis perguntar é, as vestimentas, elas são importantes ou você pode fazer mágica com qualquer roupa que não importa muito qual vestimenta você utiliza? Por exemplo, cores vibrantes. Entende? É importante as vestimentas ou não?
Quando você lembra de mágico, você lembra o cara de fraque, né? De gravata, de fraque, de cartola. Na realidade, essa imagem do mágico, ela foi composta nos séculos passados, porque era como a sociedade se vestia. Então, o mágico se vestia com fraque, porque era o que a sociedade burguesa, no tempo, usava. Então, ele usava para se parecer com aquele cara. Acabou que os mágicos continuaram usando essa imagem, e a sociedade mais não. E acabou que ficou muito linkada a cartola, a cor preta e branca ao mágico. Mas hoje eu não utilizo cartola, eu não utilizo fraque. Minha roupa é um colete com a camisa social, e não influencia muito, não. Na realidade, quanto mais parecido você tiver com o seu público, eu não digo vestir roupas casuais, as pessoas têm que dizer: não, esse cara que tá passando, ele tá vestido diferente, ele é um artista. Mas não precisa se parecer com o mágico de antigamente, com fraque, com cartola, com o bengala, não. As pessoas associam muito, mas eu acho que foi mais a culpa do meio mágico mesmo, de querer continuar com essa imagem, que foi atribuída há alguns séculos atrás, puro mágico de antigamente se querer se parecer com a burguesia atual.
Cara, tu falou que tu faz 40 minutos, né? E que a maioria dos mágicos sempre faz uma meia hora e tudo mais. Por que você optou adicionar 10 minutos a mais no seu show?
Não, e aí que tá, pior que a maioria dos mágicos fazem uma hora e meia de show. Eu acho muito cansativo. É massa você entrar no, na apresentação, fazer a apresentação, as pessoas se divertirem, gostarem, e você terminar num momento bacana para elas ficarem com saudade. Se você for em qualquer show, aquele, sempre dá aquela, um show de comédia, um show de, ou de mágica mesmo. É aquela sensação de caramba, esse cara não vai terminar, não, hein? Não é? Tá chato já. Uma festa, ela dura 4 horas. Se você passar uma hora, já é 25% da festa que você tá passando ali. Eu acho muito uma hora. E a atenção das crianças é muito limitada. Se você tentar passar uma hora, o que é que vai acontecer? As crianças vão encher o saco e vão embora. E você vai ficar falando pra ninguém. Os adultos vão parar de prestar atenção. Então, eu faço a minha apresentação num ritmo que é rápido, que as crianças entendem, os adultos gostam. E depois, quando termina tudo, quando eu digo que tá chegando no final, eles fazem, ah, já vai terminar. Aí eu gosto disso aí, para não. É igual a sucrilho. Quando você come sucrilho, você tem que colocar, você coloca o leite no prato, né? Você coloca o sucrilho e você tem que comer rápido. Porque se você demorar com o meu sucrilho, ele fica, né, paposo, fica ruim. Eu acho que a
Sim.
apresentação vai no mesmo estilo do sucrilho.
E daí você come muito rápido, você fala, pô, já acabou? Eu achei que tinha pegado.
Vou colocar mais, mas se você demora muito, ele fica paposo.
E mano, me diz uma coisa e tal. Você falou que você usava cartola e tudo mais, né? Mas você fazia mágica com a cartola ou você usava apenas para aparência mesmo?
É, eu fazia um leque de cartas virar uma cartola e depois eu usava a cartola. Mas acabou que não tem necessidade. Eu vi que não tinha necessidade. Mas tem mágicos que usam a cartola só por aparência. Tem mágicos que utilizam para fazer a aparição de lenço, de coelho também na cartola. Mas eu vi que a cartola em si não combinava muito com o estilo de roupa que eu escolhi. Aí eu, no meu show, eu extingui. Ainda tem criança que não conhece. Ah, é, cadê o coelho? Eu disse, eu não tenho coelho, não, mas eu tenho um papagaio, eu tenho um dinossauro para usar. Então já quebra, né? Cadê a cartola? Eu disse, não, minha cabeça é muito grande. Não, eu não uso a cartola, não. Minha cabeça é muito grande, não cabe. Então já quebra. E as pessoas que conhecem a minha apresentação tipo assim, já quebra aquela imagem do mágico formal de antigamente. Aí eu gosto quando isso acontece.
Pera, você falou que você transformava cartas em uma cartola? Como que tu fazia isso, mano? É muito maior cartas e cartola. É difícil, pô.
Eu fazia um leque grandão quando eu jogava para cima se transformar. Eu não vou dizer o segredo, mas é uma mágica muito bacana. Infelizmente eu tive que descontinuar ela, mas é uma mágica muito bacana. Você quer ver uma mágica, mano? Eu trouxe aqui uma moeda. Deixa eu fazer uma mágica para tu. Não sei se vai pegar aí o ângulo da câmera. Vou segurar aqui a moeda. Ela some, mas se você prestar atenção aqui no meu olho. Ela aparece.
Ah, mano. Como?
Pronto, essa daqui eu faço muito em close-up. Quando a criança pede para fazer. Ah, deixa eu ver uma mágica. Aí eu faço essa daqui, tipo, segurar ela. Falar que sumiu, mas ela aparece aqui. Essa mágica de perto, essa sensação é muito bacana, porque eu só estou utilizando uma moeda. Você fazer uma moeda subir aqui, ó. Opa, peraí, calma. Não sei se deu para ver, a moeda está aqui. Olha só, você fazer isso ao vivo, na frente dos olhos da pessoa, é muito bacana essa reação. Eu acho que é o que eu mais gosto, é de ver a reação das pessoas impressionadas e sorrindo também, felizes, né? Porque o dia a dia da gente é tão cansativo, é tão comum, é tão igual. quando você pega alguém, vê alguém, alguma coisa desafiando a realidade, mostrando que pode existir um mistério para ali de algo que você não está acostumado a ver, eu acho que isso abrilhanta o dia de qualquer pessoa, né?
É, o dia da galera costuma ser muito previsível, e eu acho que um pouco de imprevisibilidade ajuda muito, até por conta que você não fica lá naquele monótono dia fazendo a mesma coisa que tu faz. A galera precisa ver algo diferente. É, precisa, pô, por conta que daí tu não vai se sentir vivo, tu vai se sentir mais um robô. Tu vai estar vendo, fazendo a mesma coisa, conversando a mesma coisa, não tem graça, entendeu? Não tem graça, precisa de um pouco de diversão. E, mano, me diz, como que é a sensação pra você, você tá lá no palco e você vê as crianças com os olhos brilhando, assim, é tipo, surpresa com o que você tá fazendo, maravilhadas. Como que é a sensação pra você?
Cara, eu tento ter um contato muito intenso com as crianças. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu nunca tinha visto o show de mágica quando eu era criança. Eu via pela televisão e quando eles davam o número, eu anotava. Os caras lá de São Paulo anotavam o número pra ligar e tal. Minha referência de criança era Xuxa, Angélica, Eliana. E era algo muito distante. E quando você vê uma plateia impressionada e querendo falar com você depois, eu faço questão de falar, eu faço questão de dar abraço, eu faço questão de mandar mensagem no Instagram de voz, dizendo, ó, foi muito bacana ter lhe conhecido, você é meu amigão, tá perto dessas crianças, é massa, porque com certeza um profissional que trabalha com isso tá fazendo parte da infância. E fazer parte da infância, você vê uma criança, que é uma criança que é seu, e você ter feito parte da infância, de uma memória positiva, de uma memória boa, não tem preço, é incrível para mim. E você tá perto, a pessoa poder tocar em você, poder lhe abraçar, e aquela pessoa lhe admirar pra caramba, é massa, porque é algo que eu não tive quando eu era criança. Então eu faço questão de sempre manter contato, falar para tudo que eu tô fazendo quando eu vejo alguém na rua que me conhece, conversar, perguntar como é que tá, tirar foto, eu faço questão, porque é algo que eu não tive.
Você falou que você não teve contato com mágica quando criança e tal, mas pelo menos a maioria das pessoas que trabalham com alguma coisa sempre tem contato na infância com aquilo, pelo menos com arte, desenhista, com desenho e tudo mais. Qual foi o seu primeiro contato com mágica? Quando que foi?
Eu sempre gostei de desenhar também, eu sou canhoto, o pessoal fala que o canhoto é muito mais criativo, porque trabalha com o lado direito do cérebro e tal, mas eu via muito mágica, né? Quantos anos tu tem, Lorenzo?
Eu tenho 22.
22, tu já nasceu com internet, tu já sabe o quê? 37, e quando eu era criança não tinha internet, a internet que tinha era, você tinha que ligar o computador, não tinha smartphone, nada. E se você quisesse comprar alguma coisa em São Paulo, existia uma revistinha que era um catálogo de coisas que você tinha que ver. Então eu assistia na televisão os mágicos e tentava fazer igual. Mas eu não tinha contato nenhum com os mágicos. Era a galera lá de São Paulo e tal. Aí uma vez veio uma moça que vendia catálogo disso. Tinha perfume, tinha brinquedo e tinha um livro de mágica nesse catálogo. Eu pedi para minha avó comprar para mim, minha avó comprou o livro. E foi o meu primeiro contato com a mágica, foi esse livro, que tinha os segredos, e eu ficava o dia todo fazendo, mexendo com baralho. E você fazer um efeito que você conhece o segredo e outra pessoa não, e a pessoa dá aquela expressão de caramba, que massa, e é você que tá provocando isso é viciante. Então, antigamente não tinha internet, não tinha absolutamente nada para você pesquisar, a não ser essas revistinhas e catálogo telefônico. Acho que tu nunca pegou na lista telefônica na vida, mas era um livro desse tamanho que tinha lá. Eu saía procurando loja de mágica, mas não tinha aqui em Recife, não. Então, esse primeiro contato foi pela televisão e esse livrinho do catálogo que eu ganhei. Então, eu ganhei um mundo, né? Quando chegou o livrinho, foi muito bacana. Eu lembro da sensação.
Mano, deve ter sido muito difícil mexer aí com lista telefônica, vocês terem que ir lá procurando as coisas. Deve ter sido muito difícil, mano. Pô, eu já vi, mano. E, pô, mano, tem muita coisa lá. Muita coisa. Então, deve ter sido muito difícil acharem alguma coisa e tal. E uma coisa que eu queria te perguntar também é tipo assim, normalmente roupa de mágico, pelo menos aquelas com cartola, capa preta, né? Era tudo preto, né? Era tudo preto e tudo mais. Mas por quê? E por que tu acha que mudou? Por que tu acha que mudou? Por que tu acha que a galera não utiliza muito preto mais nas vestimentas?
É, o preto, ele é, deixa eu falar de um jeito que não revele tanto. Muitas coisas, quando o mágico utiliza aquele fraque, tá na manga, muita gente, ah, o segredo do mágico tá na manga. Algumas vezes sim. Aí, por isso, aquele blazer preto, aquele casaco tem alguns segredos por aqui. Eu comecei a usar, mas aqui em Recife é muito quente. E eu suo muito. Então, eu saía da apresentação pingando. Então, eu tive que adaptar a não esconder mais segredos na roupa. Fazer uma roupa que não seja tão quente, pra eu não suar tanto. Aí, acabou que, se tu vê no meu Instagram lá, tem lá como eu me visto. Era uma forma super tranquila e que tem só dos bolsos que eu guardo algumas coisas. Mas eu acho que aqui em Recife, esse tipo de vestimenta não daria muito certo, não. É muito calor. Faz muito calor. Eu acho que no Brasil, por ser um país tropical, né? Principalmente a gente que está no Nordeste, eu acho que não dá tão certo, não. Hoje em dia, não. Eu acho que à medida que o tempo passa, ou o cara adapta a vestimenta, ou ele vai sofrer.
Mano, já estamos chegando aqui a 10 horas e tudo mais, já estamos com quase 1 hora. Pô, passou bem rápido, né, mano? Passou bem
Passou.
rápido. E eu tenho mais as duas últimas perguntas. É como é que foi para você nesse tempo de pandemia? Como é que foi para você?
Cara, tanto pra mim quanto pra todo mundo que trabalha com evento, com festa, foi uma rasteira, né? Foi um tiro a queima-roupa. Então, se a gente não tivesse uma reserva, um fundo de reserva, para quem não conhece, um fundo de reserva é você ter dinheiro guardado que vale sustentar por 6 meses ou 1 ano. E o que é que a gente faz, geralmente? A gente gasta, a gente recebe e gasta, recebe e gasta. E nunca se preocupa com fundo de reserva porque acha que nunca vai precisar. Na realidade, eu tinha um fundo de reserva que me deixava tranquilo por 6 meses, mas aí passou 2 anos, né? Foi 2020, 2000, até 2021, meio capenga, houve a quarentena, houve lockdown. Aí o fundo de reserva foi acabando. Graças a Deus eu tinha um pouquinho de reserva. E não voltava a situação. No meu caso, eu tinha duas opções: ou sentar e chorar, esperar voltar, ou fazer alguma coisa nova. Então, meu pensamento foi o seguinte: as crianças continuam existindo, sendo que estão em casa. As crianças continuam fazendo aniversário, sendo que estão em casa. Como é que eu posso resolver esse problema? Então, eu fui um dos pioneiros, acho que eu fui o primeiro mágico no Brasil, né, a criar um show infantil virtual. Então, eu usava o Zoom. Primeira coisa, eu comprei a licença do Zoom, colocava 100 pessoas online no Zoom. E a gente fazia festa. As crianças chegavam, conversavam com o aniversariante, davam parabéns. Depois de 10 minutinhos, elas conversando, eu entrava, fazia apresentação, fazia de brincadeiras, interagia com o aniversariante. E depois a gente cantava parabéns juntos. Tinha um mágico lá de São Paulo que gravava tudo e fazia um vídeo. Depois, um vídeo dos melhores momentos da ligação de vídeo. A gente fazia o cartão, o convite. Quando você clicava na imagem, ia diretamente para o link no Zoom. Então eu tive que me. Ou eu sentava e chorava, eu tive que me reinventar. E essa parada do show virtual ajudou muito. Tanto as crianças que estavam deprimidas em casa, né, tristinhas, e me ajudou financeiramente. Não dava para cobrar a mesma coisa que eu cobro no show presencial. Mas foi o que me fez não ficar parado. Aí, como eu falo inglês e espanhol também, eu comecei a fazer marchas para outros países. Eu lembro que eu fiz para crianças no Canadá, para Nova Zelândia, em inglês. Eu fiz para outros locais aqui de São Paulo. Eu peguei o Brasil inteiro. Então, para mim, essa experiência da quarentena foi uma experiência de renovação, porque eu me descobri fazendo outras coisas. e eu alcancei um público que eu não alcançaria se eu estivesse aqui, né? É, trabalhando em Recife.
Pô, mas ainda bem que deu tudo certo, né, mano? Ainda bem que deu tudo certo no final. E a outra coisa, a última pergunta que eu queria te fazer é: existe muitos campeonatos de mágica, assim, muitas premiações e tudo mais? Ou não?
É, parou um pouquinho por conta da quarentena, né? Mas existem congressos. Como minha especialidade é mágica infantil, eu já fui para Minas Gerais fazer congresso em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio. Em 2020 iria acontecer o Flassoma, que é o Festival Latino-Americano de Mágica. Então eu fui convidado para fazer uma conferência. Já tinha treinado meu espanhol, estava tudo na agulha lá e cancelou por conta da quarentena. Existem sim, o Flassoma é o da América Latina. Depois do Flassoma tem um FISME, que acontece a cada 4 anos. E eu queria, porque se eu tivesse uma visibilidade boa no Flassoma, eu conseguiria, através do networking, fazer alguma ligação para assistir, ou para fazer um convite, ou fazer um workshop lá. Mas meu sonho é esse, é estar na América Latina, e da América Latina fazer conhecer, né, as pessoas que me influenciaram, que são lá dos Estados Unidos, são mágicas que eu conheço só por trocar mensagem, mas eu queria conhecê-las pessoalmente. Tem vários aqui no Brasil, e provavelmente o Flassoma, que foi cancelado, vai acontecer em 2022, se Deus quiser.
Mano, então é isso. E, cara, com toda certeza que vai acontecer, pô. Com toda certeza vai acontecer. Tem muita coisa que tá reabrindo, então eu acho bem provável. É, mas também, né, tem outra coisa aí que também não vai ajudar tanto, mas se Deus quiser, nada vai acontecer. Então, mano, então é isso, a gente vai acabar por aqui. Cara, eu queria te agradecer por ter aceito. Demorou até, mas a gente conseguiu. E, mano, espero que tenha valido seu tempo e divulga aí pro pessoal suas redes sociais, tudo que você tiver que divulgar, e daí a gente acaba aqui.
Massa, quem não me conhecer, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, é mágicorodrigolima.com.br, meu site, e no Instagram é mágicorodrigolima, tudo junto, sou eu lá.
Então é isso, mano. A gente vai acabar por aqui. Muito obrigado por ter participado e até a próxima. Tomara que a gente tenha uma outra oportunidade para conversar. E é isso. Tenha um bom dia. E até mais.
Valeu, meu camarada, um abraço, viu, Lourenço? Obrigado pelo convite, foi um prazer.
Ah, de nada, pô. Igualmente.
Tchau, tchau.